Quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado, ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Muito bem, estamos juntos novamente com o programa Minha História aqui na Rádio Ceará FM 102,7. Que prazer estar com você, que frio maravilhoso. Graças a Deus, né? Deus está trazendo chuva. Acho que é por causa do pastor Márcio Bianconato tá aqui, né? E trouxe a chuva aqui pro sertão. Graças a Deus, é muita chuva, clima agradável, né? A gente gosta muito, que geralmente é quente, né, pastor Wagner? Bom dia.
Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Que prazer realmente poder estarmos aqui em mais um programa Minha História. Hoje muito especial. Hoje com a presença do pastor Márcos Granconato aqui conosco. Ele que é da Igreja Batista Redenção lá em São Paulo. Mora ali em Atibaia e a igreja fica ali em São Paulo. Está conosco aqui na comemoração dos 60 anos do aniversário da nossa Igreja Cristã Evangélica de Nova Russas. E realmente, João Lucas, tá fazendo um friozinho gostoso, né? Parece até coisa de serra.
Pois é. Né?
Eu acho que o pastor Marcos trouxe o frio lá.
Tudo, já tá tudo verdinho, geralmente ele amarrou lá. Seco.
Ele amarrou as nuvens lá. Aí trouxe no avião ali na bagagem aí pra nós.
Pastor, pra nos abençoar. Marcos Granconato, mais uma vez, prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Ceará. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes também. É uma alegria pra mim estar com vocês nesta manhã, para compartilhar um pouquinho mais das coisas que o Senhor tem feito e visando aí a edificação da Igreja de Deus por meio da graça e da capacitação do seu Espírito.
Muito bem. Pastor Marcos, sempre a gente pede para o entrevistado falar um pouquinho da família, nome da esposa, filhos, enfim, parentes. Você pode falar aí, sim, apresentar a sua família.
Apresento, sim. Eu sou casado com Simone. Nós nos conhecemos no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Estamos casados há 25 anos e temos três filhas. A Isabela Granconato, ela já tem 22 anos já. Temos a Helena, nossa filha do meio. A Helena tem 20 anos de idade e temos a Sofia, que é a caçula, ela tem 15 anos de idade. Nós moramos em Atibaia, é uma cidade que fica a 57 quilômetros da nossa igreja. Nós moramos lá, naquela cidade já há 18 anos. Eu estou nessa igreja há 20, vou completar 22 anos em janeiro, como pastor da Igreja Batista Redenção. E nós fazemos esse ir e vir aí. Mas é um trajeto tranquilo, as pessoas geralmente assustam, nossa, mas quase 60 quilômetros. Mas é um trajeto tranquilo, é fácil, o acesso. E estamos lá todo esse tempo aí com a nossa família. Todas as nossas filhas, as três, são moças crentes. Que têm um bom testemunho, uma vida com Deus que nos deixa muito felizes. E a nossa família é muito abençoada por Deus, mais do que... muito mais do que merecemos.
E a sua igreja, qual o endereço?
A minha igreja fica na Avenida General Ataliba Leonel. É uma avenida muito conhecida em São Paulo, Avenida General Ataliba Leonel, na região de Santana. E o número é 3780. Os bairros ali são muito próximos uns dos outros, na Zona Norte. A nossa igreja, então, fica na Parada Inglesa, quase na divisa lá com o Tucuruvi. Então é um lugar muito conhecido, tem estações do metrô pertinho, bem pertinho. Então o acesso é muito fácil. Quem quiser ir visitar, vai ser uma alegria receber vocês aos domingos, às 7 da noite, ou 9:30 da manhã, e quartas-feiras, às 7:30 da noite.
Programa Minha História, né? Nós conhecemos a história de pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus e vamos conhecer agora a história do pastor Marcos Granconato. Para começar, o senhor nasceu aonde, pastor Marcos?
Eu nasci em São Paulo. Eu nasci na Vila Prudente, em São Paulo. Meus avós moravam ali, meus pais também moravam ali. E eu sou o segundo filho dos meus pais. Eu tenho uma irmã, Magali. Ela é um ano e um mês mais velha do que eu. E eu sou o segundo filho. Eu acredito que eu, quando eu faço as contas, né, sendo somente um ano e um mês mais novo do que a minha irmã, eu acho que eu fui resultado de um acidente, eu acho. Eu acho que eu não fui planejado, não. Os meus outros irmãos, acho que foram planejados e encomendados, o Marcelo e o Márcio, o caçula, pelo tempo de distância entre um e outro, assim, eu acho que eles foram encomendados certinho dentro do programa lá.
Menos você, assim, né?
Dos quatro filhos, eu acho que eu fui o único que estava fora da agenda, do planejamento, porque a minha mãe engravidou. E a minha irmã tinha apenas alguns meses, tinha 3 meses, talvez, de vida, né? 3 ou 4 meses. Então, eu acho que realmente nenhum casal planeja esse tipo de coisa, né? Mas o Senhor queria que eu nascesse e aí eu nasci.
E quais os nomes dos seus pais?
Meu pai se chama Fernando Granconato e a minha mãe se chama Maria Mendes Granconato. Meu pai, ele tem hoje 80 anos de idade e a minha... 81, eu acho, e a minha mãe tem 79 anos de idade, e a minha mãe é muito doente, ela vive num estado quase vegetativo, ela não tem relação nenhuma com o mundo externo, né? Ela vive deitada, olhos fechados, ali uma cuidadora com ela o tempo todo.
Em casa mesmo.
Em casa mesmo, meu pai cuida também. Mas ela vive uma situação assim. Mas meus pais são crentes. Eu fui criado num lar cristão já, né? Já desde os meus avós. Meus avós se converteram no norte do Paraná através do trabalho missionário de alguns americanos que vieram e concentraram suas atividades evangelísticas naquela região, norte do Paraná. Minha mãe, meus avós, são de 1º de Maio, uma cidade ali na região norte do Paraná. E ouvindo o evangelho ali, meu avô era lavrador, minha avó ali com ele também, muito católicos, convictos, como era costume naqueles dias, mas ouviram o evangelho, eles se renderam à mensagem cristã, ouviram o chamado da graça, e ambos se converteram. E a partir daí, começa então a jornada da nossa família na fé cristã.
E como é que era o relacionamento ali com seus irmãos, seus pais na infância? Você era bem sapequinha ou era ou passava o dia sentado, estudando ali, lendo
só
a Bíblia?
Só estudando, lendo a Bíblia. Né?
Não dava trabalho para dormir? Nossa, era...
Na verdade, meus avós, eles deixaram o norte do Paraná, vieram para São Paulo, se fixaram ali na região da Vila Prudente, onde meus pais se conheceram. Os meus avós maternos, né, os pais da minha mãe, vieram para São Paulo, para a região da Vila Prudente, ali, próximo da Mooca, aquela região, e se fixaram lá. Lá minha mãe cresceu, ela era uma adolescente, quando veio, ela cresceu, conheceu meu pai, os dois se casaram na Igreja Batista de Vila Prudente, primeira igreja que eu fui, onde eu nasci, com o pastor João Corpes, que era da comunidade Leta, que era uma comunidade evangélica batista muito forte em São Paulo, comunidade Leta. E nos mudamos, quando eu tinha 2 anos de idade, para um bairro próximo chamado Vila Ema. Mas meus pais, eles eram muito pobres, filhos de ex-lavradores, operário. Meu pai, filho de operário de fábrica. Então, pessoas muito pobres. Então, eu cresci num bairro muito pobre, num casebre muito simples, eu e a minha irmã. Nós vivíamos ali numa condição bastante humilde, né? Então, eu ajudava minha mãe a tirar água do poço. Era água de poço, não tinha bomba, não tinha nada disso. O banheiro lá fora, né? Algumas plantações ali, algumas árvores frutíferas, um pequeno milharal ali no terreno também. E vivia assim numa condição assim de muita muita pobreza, né? Nós comíamos às vezes, nós não tínhamos muita riqueza no campo alimentar, né? Então eu comia pão com nata de leite, porque às vezes não tinha uma manteiga para passar no pão. Eu, às vezes, a minha mãe, o pão, então, às vezes, passava para outro dia, ela colocava no forno, torrava ali, e eu comia, então, com óleo, né? Comia pão com óleo. Ah, às vezes, eu queria comer algum doce, eu comia açúcar mesmo, direto.
Tinha que improvisar, né?
Minha mãe fazia muito aquela farinha de milho com leite, café, né? E eu gostava, colocava açúcar, aquilo era muito bom, né? Eu gostava daquilo. Então, nós crescemos assim numa condição bastante simples, né? Cedo, né? Levado ali para a igreja, comecei a ouvir o evangelho. Meus irmãos nasceram ali nessa casa, as condições dos meus pais começaram a melhorar um pouco mais, sempre trabalharam muito. Meus pais, minha mãe, ela saía pelo bairro vendendo roupas com uma sacola. Meu pai trabalhava em 3 empregos, ele trabalhava como policial, meu pai foi policial, da Polícia Civil, uma farda azul que ele usava. Depois se uniu à Polícia Militar. A minha mãe, meu pai também trabalhava como servente de pedreiro, ele trabalhava à noite como policial e de dia como servente de pedreiro. E meu pai também, à tarde, ele trabalhava como cobrador de uma loja, indo nas casas fazer cobranças de pessoas inadimplentes. E você pergunta, que hora seu pai dormia? Meu pai dormia no ônibus, quando ele ia fazer as cobranças, ou dormia na viatura, quando nenhum superior estava vendo. Então ele encostava a viatura, pedia para o motorista ficar em silêncio ali, esperando um pouquinho, ele dormia um pouquinho lá. Mas era assim a nossa vida, era uma vida dura, era uma vida difícil. Nós não tínhamos nenhum conforto. Mais tarde, a minha mãe... Ela as vendas dela no bairro com a sacola de roupas, ela começou a crescer um pouquinho. Eu comecei a trabalhar na rua vendendo coisas aos 12 anos de idade. Eu vendia de tudo, eu vendia lenço, vendia meia, vendia sabão em pó, eu vendia detergente, vendia cândida. Eu ia de porta em porta batendo e vendendo e voltava para casa com dinheiro para ajudar mesmo. Era assim a nossa vida lá. E meus irmãos, o nosso relacionamento, eles crescendo ali comigo, sempre foi um relacionamento bom. Nós nunca tivemos assim, como meninos, assim, crianças, assim, nunca tivemos problemas. Sempre fomos filhos obedientes. Nunca nos envolvemos em coisas erradas, né? Meus pais nos ensinaram com muita dedicação, muito afinco, na sua simplicidade, nos criaram dentro dos valores cristãos. Então, nós nunca tivemos más amizades, nós soubemos sempre nos afastar de pessoas más, eles nos alertavam sobre isso. Então, na minha infância, adolescência e juventude, eu nunca, e nem meus irmãos, nunca nos envolvemos com más companhias, com coisas ruins, ainda que no bairro houvesse gente da pesada lá. Né? Vila Ema, na época...
Oportunidade hoje... tinha, né?
Sim, isso a todo tempo, né? Talvez o fato do meu pai ser policial gerava um pouco de medo nas pessoas, na malandragem lá, que talvez quisesse nos abordar, talvez isso nos protegesse.
E com certeza nessa época o policial era muito respeitado.
Muito,
né?
Respeitado. Meu pai...
hoje é mais diferente, né?
Hoje é diferente. Na época, eu me lembro, né? Meu pai contava, eu via as conversas dele com os amigos, e ele contava, hoje ainda ele conta, ele entrava no ônibus, se tinha um grupinho lá brincando, batucando e tal, ele entrava no ônibus com aquela farda azul marinho, imediatamente... O comportamento mudava dentro do ônibus.
Sim.
Então era assim que funcionava, né? Os pais de família que tinham filhas que chegavam tarde da noite, quando viam que meu pai também chegava naquele horário, diziam para ele: o senhor poderia acompanhar a minha filha até a minha casa, porque eu tenho medo que ela vá sozinha. E meu pai então acompanhava a moça à distância,
Fazendo a segurança, né?
Não ia junto com ela para não dar ocasião às más línguas, né? Então, todo esse escrúpulo existia na época. E o pai da família confiava, o pai da moça confiava isso. Então, a moça ia andando na frente e meu pai ia seguindo a moça e não conversavam nada, a moça nem olhava para trás, sabia, tinha um policial me escoltando. Aí, quando ela entrava em casa, então ele ia para a casa dele. Então, era todo um outro mundo, né? Era um outro universo naqueles dias.
O senhor... se espelhava nele, gostaria de ser um policial naquela época, o senhor sonhava com isso ou tinha outro sonho?
O meu pai era um grande herói para mim, né? Eu, quando eu via ele chegando com aquela farda bonita, né? Aqueles, usavam alguns emblemas de metal, ele ilustrava tudo aquilo bonito, tudo armado, né? Porque pra mim era um herói. E eu, quando eu via chegando, eu corria até ele, pegava na mão dele e eu subia a rua para me exibir para os outros meninos. Então, ó, eu sou filho dele, então eu posso aqui, né? Uma vez ele foi na escola, quando ele foi na escola, eu me lembro que eu corri até lá e eu disse para os meus amigos, ó, aquele é meu pai. Eles disseram, nada, que seu pai, que isso, não sei não, que pai, coisa nenhuma. Aí eu levantei, isso na época, um aluno fazer isso, levantar sem autorização do professor na classe, não existia, né? Mas eu tomei coragem, levantei, corri lá e peguei na mão dele, na frente da classe toda, só para dizer, esse aqui esse é meu pai.
Meu pai.
Não é de vocês não, esse é meu. Ah, e foi assim a nossa infância lá. Foi uma infância boa. Eu vivi um tempo muito gostoso.
E só mais uma questão nessa questão do pai, né? Porque policial, você falou que ele trabalhava durante a noite.
É.
Então, assim... além da profissão ser perigosa, e é uma profissão que eu tenho um respeito muito grande, né? Porque ele coloca a sua vida em risco para defender a vida dos outros.
Sim.
Então, essa profissão, como é que você lidava com isso, pelo apego que você tinha a ele, e saber que ele está trabalhando, e a gente não gosta muito de falar isso, mas é uma realidade, ele podia ir e não voltar.
Sim, isso.
Né?
Olha, foi isso, pastor Wagner, que me proporcionou as minhas primeiras experiências, sem querer espiritualizar e sem querer bancar o santarrão, né? Mas, na verdade, as minhas primeiras experiências com a fidelidade e o cuidado de Deus foram nessa época, porque nós tínhamos um quarto só, a casa era pequena, era um quarto e uma cozinha, muito simples. E eu ficava aguardando meu pai chegar à noite, de madrugada. Eu não conseguia dormir preocupado com ele. E acontecia, às vezes, era terrível isso. Eram noites de agonia.
Uma criança ainda é pior, né?
Para uma criança, era uma agonia terrível, né? E não tinha como se comunicar, não existia telefone, não tinha nada disso.
WhatsApp.
Não, isso aí hoje em dia é na hora ali, né? Na época nem telefone fixo existia, nada disso, né? Para nós telefonarmos, nós tínhamos que ir num empório que havia no próximo ali no bairro. Ali havia um empório e nós íamos lá para telefonar, mas ninguém nem sabia usar aquele aparelho. E telefone público, muito menos, não tinha nada na rua. Então eu ficava aguardando meu pai na madrugada. E às vezes, quando ele demorava mais para chegar, a minha mãe começava a chorar na cama, abafando o choro. E eu ouvia. Aí meu pavor aumentava. Minha irmã lá dormindo, minha irmã não esquentava tanto a cabeça. Até hoje ela é mais tranquilona, né? Mas eu ficava em pânico. Então, o que eu fazia? Eu me prostrava na cama e me encolhia na cama debaixo ali dos cobertores e eu começava a implorar para Deus, para ele trazer meu pai de volta. Isso eu fazia, isso aconteceu muitas vezes. Eu implorava, eu começava a chorar mais abafado que minha mãe. Minha mãe chorando na cama ao lado e eu ali abafando ali também o choro e implorando socorro, socorro, socorro. E aí, então... eu me lembro do portão batendo, né? Meu pai afastando o cachorro chamava Valente, né? Sai, Valente! Né? E o Valente saía assim, e eu falava, aquele som do portão batendo, do portão abrindo, e meu pai falando, sai, Valente, nunca mais saiu da minha cabeça. Era o som da graça de Deus. Era o som do favor de Deus.
Era o conforto ali.
Era,
né?
O conforto imediato.
Do alívio ali.
Todo alívio, todo o peso saía naquela hora. E isso foi tão importante para mim que até hoje, quando eu estou numa situação de desespero, e isso acontece ao longo da vida, eu tenho 55 anos, eu sei que não parece que eu tenho 30, mas na verdade...
Eu pensava que era 25.
Pois é, todo mundo fala isso. Mas assim, eu já vivi situações terríveis e ainda vivo eventualmente preocupações com enfermidades que nos sobrevêm, eu fiquei doente algum tempo atrás, e outras coisas. Imediatamente me vem à mente eu ali naquela cama, prostrado ali, cobrindo meu rosto com cobertor assim para abafar o choro. E eu me lembro daquilo. E sabe o que eu faço? É um segredo que eu vou contar para vocês. É um segredo que eu vou contar na rádio.
Pois é.
O que eu faço? Eu
fica à vontade.
Eu de noite, o que eu faço? Eu me coloco na mesma posição que eu ficava quando era criança. Eu me prostro ali, do mesmo jeito, com cobertura ali. E eu falo assim para Deus: Senhor, lembra daquele menino lá no barraco? Lembra daquele menino no casebre? Sou eu de novo. Eu sou o mesmo menino. Eu estou um pouco mais velho. Mas eu sou o mesmo menino. E como o Senhor me fez ouvir o som do portão naquela época, por favor, eu quero ouvir de novo o som do portão. Essa é a minha oração secreta. Que agora não é mais secreto.
Só Deus ouvia, né?
Só Deus ouvia. E Deus abençoa e eu acabo escutando o som do portão. Deus socorre e ajuda. Mas foram as minhas primeiras experiências assim com esse Deus maravilhoso, com esse Deus verdadeiro, né? Que atende, que socorre, que olha do céu, lá do alto das milhões de galáxias e vê um menininho.
Que acode ao aflito e necessitado.
E aquele menininho... Numa choupana. Uhum. Ele tem mais o que fazer, não tem? Não tem, não. Pelo jeito, ele se ocupa disso. Ele via um menino na choupana.
Uhum.
E atendia a súplica dele, aliviava o coração dele. Então, isso me ensinou muito sobre Deus.
E sobre relacionamento com ele.
Sobre relacionamento com ele. Isso foi maravilhoso pra mim.
Foi nesse momento ali a conversão?
Não. Assim, eu não sei precisar o momento exato da conversão. Porque como eu cresci no lar cristão, né? Então, o pessoal aí mal informado fala, já nasci crente, né?
Ah, tá no pacote, né?
E a gente sabe também que isso caminhado. Não acontece, né? Mas eu acredito que a minha conversão se deu num processo em que eu fui entendendo o evangelho, né? E talvez nessa época eu já fosse crente, mas não sabia... Uhum. Não tinha vocabulário teológico, nem conhecimento bíblico para definir isso. Mas eu já cria em Jesus e tudo mais. Eu acho que, assim, uma lembrança da minha fé em Jesus mais clara, ao ponto de eu querer me batizar, foi com 12 anos.
Sim.
Mas é claro, eu me converti antes disso. Eu fui batizado com 12 anos. Eu me converti antes disso, mas eu não sei precisar. Esse é o grande problema de quem nasce em lar cristão. É. A gente nunca tem aquele marco. Então, eu já criei em Jesus aos 12 anos, mas não sei dizer quando começou essa fé nele, porque eu fui evangelizado pelos meus avós e pelos meus pais desde pequenininho. Uhum. Sempre cresci ouvindo evangelho. Quando tinha apelo na igreja, acho que eu fui à frente umas 10 vezes. E todas elas com sinceridade. Eu falei, não, eu quero aceitar de novo. Ficava indo lá, né? Mas assim, não sei.
O pastor dizia assim, você não vale.
Você não vale, você já foi, né? Mas eu o que é importante notar, né? Eu sei que várias pessoas, inclusive ouvintes, assim, eles sofrem às vezes com isso. Poxa, mas eu não lembro o dia da minha conversão, né? É bom lembrar que a nossa fé, ela não é um ponto que ficou lá atrás. A nossa fé é um traço que perdura até hoje. Então eu não tenho que olhar para o passado para saber se eu me converti.
As evidências.
Eu tenho que olhar para o presente. Né? Tenho que olhar para agora. Eu tenho a fé agora? Isso. Tenho. Quando ela começou? Não lembro.
Tem frutos, né?
Tem frutos.
As evidências.
Né? Evidências. É aquela história. Eu não sei quando ela começou, mas eu sei que ela está aqui. Eu sei que eu creio no Senhor.
A Bíblia fala lá. É só fazer assim, né? Os sinais acompanham aqueles que creem, né? Então, os sinais do convertido acompanham ele.
Exatamente. É verdade.
E, pastor, como é que foi a sua juventude aí com Cristo? Foi...
Diga assim, está sendo muito...
Tem sido muito... na minha juventude, eu fui fortemente abençoado pelo trabalho do pastor Jaime Kemp. Na época que eu era adolescente, eu fui de igrejas pequenas, igrejas simples. A minha mãe me orientou a procurar igrejas que tivessem um peso teológico, doutrinário maior. E eu obedeci os meus pais, eu procurei outras igrejas onde houvesse um trabalho com jovens mais intenso. Caí então nessa busca, eu fui parar na Igreja Batista do Ipiranga, do pastor Arthur Gonçalves, já falecido. E era uma igreja que tinha ali uma atividade com jovens muito, muito joia. Meu tio me levou para lá, o pastor Antônio Mendes Gonçalves, da igreja, da primeira igreja batista de Atibaia. Ele me encorajou a ficar lá também. E eu fiquei lá, e nessa época o pastor Jaime Kemp escrevia muito sobre namoro, noivado, essas para jovens.
Família, né?
Família. E havia, assim, também muitos, na época existiam muitos intercâmbios e grandes congressos jovens. Internorte, Interliber, na Igreja Batista da Liberdade, Interleste, né? E eu participava de todos eles. Então, esses congressos com homens especializados em pregar a juventude, eles me preservaram muito, porque uma marca que eu tive na minha juventude, uma marca presente pela graça de Deus, é que eu sempre escutei os pastores.
Uhum.
E eram pastores de verdade, não eram esses aventureiros que a gente vê, infelizmente, por aí hoje. Esses homens de Deus, pastor Jaime Kemp, o pastor da minha igreja, pastor Arthur Gonçalves, o que eles falavam em termos assim, de conduta, né? Como devia agir, como devia viver, eu obedecia com todo rigor. Eu via ali na Bíblia, e realmente é isso, aprendia, e eu então obedecia. Isso me protegeu durante toda a minha juventude. Nunca, eu não sei como é o cheiro de maconha. Eu não sei o que é isso. Eu não sei, eu nunca toquei numa planta dessas. Eu nunca me envolvi com pessoas assim ao longo de toda a minha juventude. Nunca.
Uhum.
A primeira pessoa e única pessoa que eu conheci intimamente foi a minha esposa.
Uhum.
Depois de casados. Eu casei com 29 anos. Eu nunca conheci intimamente ninguém em toda a minha vida, exceto a minha esposa. E não por falta de oportunidade, que a juventude está aí.
Sim.
E não por falta de convites e de apelos. Mas porque essas pregações e tudo isso entravam na minha vida. Esse papo aí de que o jovem não aguenta, lorota. Eu sou feito do mesmo material.
Mesma coisa.
É só você ter coragem, ser homem de verdade e convicto.
A questão de quem nos cerca, né? De quem são as pessoas que nos influenciam, isso é fundamental.
O que você come,
do
que você alimenta a sua mente.
Isso.
Eu ia nesses congressos, eu participava disso tudo, ou quando tinha lutas, eu procurava o meu pastor, ele me aconselhava, às vezes eu ia na casa dele tarde da noite, ele ali com sono, ele me explicava direitinho tudo. E assim, eu tive uma juventude saudável, longe de drogas, longe de moralidades. Claro que eu era um pecador, eu cometia erros, cometia desvios ali e tudo mais, mas nada nesse nível assim tão assustador, capaz de destruir o meu futuro.
E deixar grandes marcas, né?
E deixar grandes marcas. Isso nunca aconteceu comigo. Claro, é a graça de Deus minha. Eu sei que eu sou capaz de fazer as piores atrocidades da Terra. Eu sei que eu sou capaz disso. Eu sou filho de Adão. Mas o Senhor me protegeu e Ele usou para me proteger essas coisas. Esses grandes congressos. Pastor Jaime Kemp não sabe. Nós não nos conhecemos pessoalmente.
Uhum.
Mas eu devo muito a ele. Né? Nesse campo de relacionamento com moças, né? Devo muito a ele. O pastor Arthur Gonçalves, como ele me ensinou esse homem de Deus, né? Quanta coisa aprendi. Então, isso tudo, livros que eu lia, tudo mais, isso tudo me preservou.
Pastor, e uma coisa que você está falando isso aí é fantástico isso, porque isso meio que falta em muitos nos dias de hoje, uma referência uma referência para a sua vida mesmo, né?
Sim.
Porque, assim, muitos, apesar de estarem na igreja, muitos, por diversas vezes, acreditam que são autossuficientes, que não precisam da influência de alguém, né, na sua vida, porque já sabem como se comportar, onde como fazer e tudo mais. E só falando isso, olha, é fantástico, porque nós crescemos com referenciais.
Sim.
Nós precisamos desses referenciais. Sim. E como o senhor falou, isso nos protege, de muita coisa, né?
Sim, e para melhorar as coisas, para o meu lado, né? Aos 19 anos eu saí do meu emprego, eu trabalhava no extinto Banco Noroeste, eu saí desse emprego e fui para o seminário.
Uhum.
E lá então eu conheci pessoas que eram muito piedosas. Conheci os fundadores da Palavra da Vida, o professor, né, pastor Haroldo Heimer, a família Cox, Davi Cox e toda a sua família, eram muito influentes. vários americanos que eram muito dedicados, e especialmente o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que era uma autoridade já na época nas línguas originais. E nós nos tornamos muito amigos. Ele me adotou, o pastor Carlos Oswaldo Pinto. Ele me adotou e ele me colocou...
Carlos Oswaldo é o que escreveu o Foco, né?
Foco e Desenvolvimento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele escreveu esse livro aí. Ele era uma grande autoridade, ele faleceu alguns anos atrás. Mas nos tornamos muito amigos. Ele me adotou como secretário dele. Então eu trabalhava com ele ali vários anos.
E né? Aprendeu muito, com certeza, né?
Meu Deus, aquele homem, ele era um poço, né, de conhecimento, né? E nos tornamos amigos. Ele fez meu casamento, quando nasceu minha primeira filha, ele estava ali comigo, me dando apoio. Ele foi a maior perda que eu sofri na vida, foi a morte dele, né? Até aqui, até hoje, a maior perda, assim, em termos de pessoas que marcaram minha vida, foi ele. Ele teve uma leucemia e não resistiu, faleceu cedo, inclusive, pouco mais de 60 anos. Mas foi um homem que nós nos tornamos sócios depois, começamos a trabalhar juntos aí em alguns projetos literários. Então foi uma figura extraordinária. Então,
foi aí que iniciou o seu desejo por estudar mais ali?
O professor Carlos Oswaldo, eu já gostava muito de ler quando era adolescente. Eu era sócio do Círculo do Livro. Né? A gente comprava lá um livro por mês e eu ficava o dia inteiro em casa, trancado lá no quarto. Né? Nessa época a casa já tinha aumentado um pouco.
Passava o dia lendo.
É, e eu ficava lendo, passava a tarde lendo. Meu pai falava que você vai ficar louco, você vai ficar louco aí dentro. Então eu gostava muito de ler. E o Carlos Oswaldo, ele engendrou isso ainda mais no meu coração. No primeiro ano de seminário já, eu comecei a me dedicar muito ao estudo. As pessoas riam um pouco de mim, porque no primeiro ano diziam que eu não ia ficar muito tempo no seminário. Porque eu era tímido, eu cresci num contexto...
O senhor era tímido?
Muito tímido, eu não falava...
A gente vê hoje, não parece, né?
Não, Deus mudou totalmente meu modo de ser. Eu me quando eu era criança, eu me escondia das pessoas atrás da geladeira, atrás, debaixo da cama. Eu era um bicho do mato. Eu era um índio, né? Eu tinha vergonha das pessoas, eu me escondia. Quando eu ia falar em público, eu ficava vermelho, e não conseguia, e não sabia como falar. As pessoas riam de mim, né? E no seminário diziam, esse moço aí não vai ficar aqui 6 meses. Eu fazia perguntas na classe, quando eu tinha coragem de fazer, todo mundo ria, zombava de mim. Então, eu era uma piadinha lá. Mas assim, com o tempo, eu comecei a estudar bastante, ler muito, e eu comecei a superar em conhecimento os alunos do segundo e terceiro ano. Aí começou a mudar um pouco a visão.
Começaram a respeitar mais, né?
Começaram a respeitar mais. Aí quando gente do segundo e terceiro começaram a me fazer perguntas, Marcos, me ajuda aqui.
Aí você percebe, né, que a coisa está andando.
Isso é claro, quando estava no segundo ano, né? Já, né? Tinha passado um tempo. E o pessoal do terceiro começa a te procurar fazer pergunta, é porque alguma coisa mudou. E aqueles que diziam que eu ia ficar só 6 meses no seminário, né? Hoje tem que engolir as palavras, porque eu fiquei 25 anos no seminário.
Olha aí.
Eu me formei e imediatamente me chamaram para ser professor. E eu fiquei lá durante 25 anos lecionando ali. Eu fui o professor que acho que mais tempo ficou lá. Acho que só o Carlos me superou como no tempo que ficou como professor. E foram muitos anos ali, eu só parei porque cansei mesmo. Mas Deus mudou tudo, meu modo de ser, me capacitou a falar em público. Eu não sabia falar em público, né? Me ajudou.
O tempo passa muito rápido, né? Como é que foi a questão do casamento? Como você conheceu sua esposa e como é que foi a história? Mas quem faz essa pergunta geralmente é o pastor Wagner, que vai fazer. Eu vou deixar ele reformular a pergunta aí.
Não, a gente brinca aqui, né? Quando foi que a sua esposa deu a você a grande chance da sua vida? Ela disse assim, eu vou dar uma esperança pra ele, eu vou dar uma oportunidade dele ser feliz comigo.
Eu creio que foi a predestinação, né? Os decretos de Deus são imutáveis e irresistíveis, né? Não há como você mudar.
Mas quando Deus colocou isso no coração dela?
Bom, demorou um pouquinho, porque a minha esposa, eu a conheci, ela era uma menina ainda, ela tinha 17 anos. Eu sou 9 anos mais velho do que ela. Então ela era uma menina, tinha 17 anos, chegou no seminário, eu já era professor. Eu tinha 26 anos, ela tinha 17, eu já era professor no seminário. E fui professor dela. E um dia eu andando pelo corredor, ela saiu da biblioteca e eu parei de encontro assim, com ela assim. E eu olhei pra ela e disse, você... Eu conheço... Falei com um professor, né? Uhum. Uma autoridade lá, né? E era uma aluna só. Eu falei, você... Você não é de tal igreja, assim, lá em Franco da Rocha? Você não é dessa igreja? Ela olhou pra mim assim... Sou. Eu falei, ah, tá. Ela falou, é só isso? Eu disse, só. Aí ela foi embora e falei, nossa, que menina mais invocada, né? Eu falei, quem ela pensa que é essa menina?
Ela é. Queria, eu tava esperando que você perguntasse, você casa comigo?
Nada, foi difícil. Aí eu peguei e falei, eu quero conhecer essa menina melhor. Ela é muito, né? Muito assim, é. Né? É, aí eu me aproximo, como eu tentei me aproximar dela, ela não deu espaço nenhum para mim. É, mas aí eu como professor dela, né, as pessoas começaram a perceber, né? Eu era professor dela, eu queria me aproximar, ela não queria aproximação. Mas aí depois de algum tempo eu a chamei e disse assim para ela, olha, passou um ano mais ou menos, eu disse assim para ela, olha, eu quero lhe dizer algo que eu vou fazer. É só um aviso só que eu vou fazer, né? E eu quero que você saiba disso. Ela disse, o que é? Eu falei, eu vou me casar com você. É um aviso que eu estou lhe dando, né? Não é um pedido.
Simples assim.
É, eu falei, não é um pedido, não é nada disso. É só um comunicado. Você pode, eu disse a ela, você pode tomar o rumo que quiser na vida. Você pode, ela queria ser missionário. Você pode ser missionária na África, no Japão, onde você quiser. Eu vou te buscar. E eu vou, você vai ser minha esposa. Ela falou assim, você tá me deixando com medo. Eu falei, não tem problema. Eu falei, você pode sentir o que quiser. Você pode ter medo, você pode ter chorar.
Profeta, né?
Não tem problema nenhum.
Você tava com profeta ali, né?
Eu profetizei ali, né? Determinei.
Determinou, pois é.
E aí eu disse isso.
E ela não quis receber?
Não, ela falou, mas como isso? Eu falei, não, é isso, você é a moça que eu escolhi pra mim. Uhum. E eu vou te esperar, eu vou te procurar, e eu quero, e você vai ser minha esposa. E ela ficou assim muito, né, muito assustada. Algumas pessoas que souberam disso disseram que eu fiz errado, que eu não deveria ter feito isso, que eu assustei ela, né? Acho que realmente...
Realmente
não. Eu acho que não foi muito certo isso, né?
Não é chegou assim. Nem pra elogiar os olhos.
Não, pra... não, nada.
Sua voz é tão linda e tudo.
Não. Eu acho que, talvez pelo meu jeito, com o passar do tempo, assim, né? Eu fui adquirindo um modo de ser assim, com o passar do tempo, que me uma certa ousadia, né? Um outro extremo, né?
Sim.
Alguns falam, olha, você não devia ter feito isso, porque você deixou a moça assustada.
Geralmente tem aquele jeito romântico de chegar, mas foi bem diferente, né?
Eu não conto isso incentivando nenhum jovem a fazer isso. Não faça isso, jovens, vocês podem levar um tapa.
Essa é a história da sua vida. É o que aconteceu.
Exatamente.
Ali.
E Deus usou, teve misericórdia. Um ano depois... Ela aceitou, então, namorar comigo e em 2 anos nós nos casamos, né? E vivemos, graças a Deus, nós somos namorados até hoje. Nós nos vivemos muito bem. Ela é uma crente consagrada, tudo.
Mas como foi o sim que ela lhe deu? Ela disse, olha, a profecia está se cumprindo.
Se Deus decretou, então sim.
Pois é.
Depois de um ano eu a chamei novamente, né? Ela relutante, eu disse, olha, eu quero começar o namoro. E ela já estava já... me olhando diferente, eu percebi. Não, aí,
Deus é misericordioso.
Eu disse a ela, olha, eu quero casar com você, eu quero namorar com você. Qual é a sua resposta? Eu quero uma resposta agora. Aí ela, não foi na palavra da vida mesmo ali, num jardim bonito que tinha lá, eu chamei para conversar. Ela falou assim, olha, é claro que eu quero. Ela disse, eu aceito sim.
Olha aí.
Aí começamos o namoro e 2 anos depois nos casamos.
E como é que foi a chegada das filhas?
Nós planejamos cada uma delas. Diferente do meu caso, que nasci sem planejamento. Nós planejamos cada uma delas. A Isabela nasceu mais ou menos 3 anos depois de casados. Nós queríamos ter um menino, que já tínhamos inclusive o nome, Guilherme. Mas não veio o menino. Então tentamos a segunda vez, não veio o Guilherme.
Tentar achar o menino.
E não veio. Veio a Helena, né? E aí tentamos de novo, aí não veio o menino, veio menina. Eu até brinco, eu falo, então, como só vinha filha, nós colocamos o nome de Sofia. E aí ficou a Sofia e o Guilherme vai ficar para quando eu for avô, porque não veio nenhum menino.
Continuar tentando até chegar.
Não, um, agora né? Não dá mais. Agora já fechou a fábrica.
Tá certo. Não tem nada. E pastor, tem alguns vídeos, né, seu no YouTube, juntamente com a sua filha cantando, né?
A Isabela canta.
Exatamente. E a Helena gente canta. Aproveita, a gente vai ouvir um pouquinho aqui. Pode ser?
Bom, pode ser.
Vamos lá.
Ótimo. É Isabela Granconato
e a Isabela Granconato. Né? Vamos ouvir um pouquinho.
Ok.
Legal, tá aí, muito bonito. E pastor, quem que tá tocando aí o violão?
Sou eu mesmo,
ah,
né?
Rapaz.
Pois é, você que ouviu a música aí, né, não pense que é o Paulo César e a Nilma, não. Parece, não. Mas quem tá cantando, pastor Marcos e a sua filha Isabela. Pastor, parabéns.
Paulo César e a Nilma é do Grupo Logos, né?
Do Grupo Logos.
Exatamente.
Exato, muito parabéns aí.
E tem outros vídeos, né, no YouTube, várias músicas.
Eu gosto,
né,
muito dessa batida do
Bossa Nova.
Da Bossa Nova. É. Gosto muito, curto muito isso aí, né? E ela também gosta, e lá em casa elas cantam, e a Isabela canta muito bem. E eu gosto de vez em quando gravar as musiquinhas aí com ela aí. Violãozinho assim é muito gostoso.
Cantar com a filha, né, pastor?
É muito legal. Pastor, agora mudando de assunto, a gente sabe que o senhor passou, algumas pessoas sabem, né, que o senhor passou por um problema de saúde, né?
Isso,
um momento difícil. O tempo está correndo, mas avisando logo que no YouTube você pode conferir, né, o testemunho completo desse episódio na sua vida.
Sim. Mas eu acho que, o título é Marcos Granconato, Entre a Vida e a Morte.
Isso, inclusive, o pastor Wagner já colocou na nossa igreja, para os irmãos assistirem, né, na quarta-feira.
Isso.
E conta aí pra gente um pouco como é que foi isso, assim, como Deus lhe ajudou nesse momento tão difícil.
Sim, foi um problema intestinal, uma obstrução intestinal decorrente do enlaçamento do cordão umbilical, a parte interna que fica na pessoa, né?
Uhum.
Esse cordão umbilical, segundo a explicação dos médicos, ele envolveu meu intestino e estrangulou. E a princípio comecei a sentir um certo mal-estar, mas fui levando. Mas os médicos viam que não passava meu mal-estar, resolveram fazer uma ultrassonografia e descobriram que havia alguma obstrução lá, não sabiam o que era. E aí te falaram, só tem um jeito de descobrir, é abrindo você. E me abriram e operaram e desfizeram tudo isso e voltei para casa, foi rápido, graças a Deus, mas 45 dias depois eu tive uma aderência, né? E aí foi o meu calvário. Uhum. Aí complicou porque eu tive que abrir de novo, colocar tudo para fora, aquela coisa toda, colocar de volta. E o intestino teve um ílio paralítico, ele não voltou a funcionar. E aí os médicos não tinham mais o que fazer. E aí não havia mais, era só esperar. Então eu passei um tempo assim, caminhando pelo corredor do hospital para ver se o meu exercício fazia as coisas voltarem ao normal. E aí eu padeci muito com isso, muito. Na verdade, quando disseram que eu deveria abrir a primeira vez, foi uma surpresa, porque eu estava no hospital para uma consulta normal. Eles disseram, você vai ser operado agora, imediatamente. Chamei minhas filhas, minha esposa. Eles disseram para mim, talvez você não volte da cirurgia, disseram para mim. E também pode ser que nós olhemos e observemos aí o que há aí dentro, e dependendo do que for, a gente nem mexe, a gente só fecha você e manda você para casa para morrer em casa.
Tudo rápido assim.
Assim, né? Assim. A minha vida desabou em
segundos.
Né? Você olha, aí tudo desaparece. Sonhos, planos, ideais, propósitos, tudo isso só, vai tudo embora isso aí. E aí eu chamei minhas filhas e conversei com elas, assim, no saguão, assim, já deitado, indo para a cirurgia. Elas vieram correndo. E eu falei para elas, eu disse, olha, vocês, talvez o papai não volte dessa cirurgia. Eu não sei o que vai acontecer. Então, tenho duas palavras para vocês que eu quero que vocês guardem. A primeira é que vocês cuidem da mamãe, obedeçam e honrem a mãe de vocês. E a segunda palavra é que vocês sejam fiéis a Jesus até o final. Porque sendo fiéis a Jesus, que é a minha segunda orientação, vocês vão cumprir com mais facilidade a primeira orientação, que é cuidar da mamãe.
Isso.
E aí elas ouviram, me abraçaram, choraram. As enfermeiras que estavam lá viram essa cena hollywoodiana, né? E choraram também, aquela coisa toda, aquele momento, né? Assim, bastante de emoção, né?
Sim.
Isso me destruiu muito emocionalmente. Uhum. Eu, depois que eu saí dessa situação e fiz a segunda cirurgia e tudo mais, já se passaram alguns anos, eu fui acometido, assim, de um tempo muito, muito, assim, triste de rever várias coisas, né? De ver a fragilidade da vida, tudo. Aí eu voltei pro cobertor. Lembra do cobertor?
Uhum, sim.
Lembra
sim,
do cobertor na choupana?
Sim.
Eu voltei para o cobertor e ali, Senhor, né, me socorra, me ajude, me tira dessa situação de tristeza que me abateu, né, tanto, ter que me despedir da minha família, ter que passar tudo aquilo, as dores, né, a falta de esperança que veio, o sofrimento físico, muita dor. E o Senhor me ouviu de novo. Uhum. E me restaurou. Essa é uma das razões pelas quais eu estou aqui hoje, porque eu parei de viajar. Eu não viajava mais.
E você está com quantos anos, pastor?
Três anos.
E durou quanto tempo esse episódio?
Olha, esse episódio assim de eu ficar bem assim é triste, é que eu disfarcei muito bem. A minha igreja não percebeu, porque eu pregava todo domingo e ninguém notou nada, né?
Sim.
Mas durou mais ou menos um ano e meio. Foi um ano e meio, dois anos, assim, que eu ficava muito assustado com qualquer coisa. Se eu sentia alguma coisinha no estômago, eu já ficava muito triste, quieto, já ficava apavorado.
E falar isso para os irmãos vai deixá-los preocupados?
Eu não queria ficar tocando nesse assunto, eu também não tinha vontade de tocar nesse assunto. Então eu lidei com isso sozinho, com a minha esposa ali. Ela falava, uma vez eu disse para ela assim, ela falou, como é que você tem estado? Eu falei, eu vou te contar um segredo, que é, você olha, eu sinto dores todos os dias. Você está brincando, é verdade. Todo dia eu sinto dor. Eu encontrei a posição para deitar, e essas dores que me deixavam assim, com medo de ter que voltar para o hospital, passar por tudo aquilo de novo, né? Muito sofrimento. Então isso que me assustava bastante. Então eu encontrei a posição para dormir, que diminuía um pouco. E a oração, né? Senhor, vem me socorrer, me cure, porque eu não aguento mais, né? Mas eu superei, graças a Deus, emocionalmente, fisicamente, Deus me ajudou, eu não tive mais nada daquilo, e emocionalmente também me restaurou. Aí eu comecei, eu não queria viajar porque eu não queria me afastar dos meus centros médicos. Porque eu tinha uma assessoria médica muito boa.
Numa emergência?
Numa emergência eu estava ali perto. Eu pegava o telefone e eu tinha acesso a... Eu tive assessoria, ajuda do maior médico nessa área de São Paulo, o Dr. Dario Birolini.
Na área gastro, né?
Na área gastro. Ele é uma autoridade mundial. E Deus abriu as portas dele para mim, assim, de uma forma maravilhosa, que eu tive uma assistência dele que acho que nem nem o Bolsonaro teve. então isso me trouxe muita tranquilidade. Eu não queria sair de perto dele. Ele tá ali do bairro vizinho, deixa lá. Ele trabalhava no Sírio Libanês. Eu não era atendido no Sírio Libanês, né? Mas eu não tinha condições. Mas ele era a pessoa que me atendia por telefone até. Doutor Dário, eu tô com uma dor. Ele fala, faz tal coisa. Uhum. Então eu não queria sair de perto dessa região onde havia assistência. E aí por isso, então, eu não viajava nunca. Uhum. Medo, né? Mas o Senhor me ajudou e eu já voltei às minhas atividades normais. Estou até aqui no sertão.
No sertão do Ceará. Pastor, o senhor fez uma oração antes da cirurgia, aqueles momentos que antecederam ali. Sim. O senhor fala de uma oração ali, como é que foi?
Eu enquanto estava indo para a cirurgia, eu disse ao Senhor, falei, Senhor, olha, eu não sei, se eu gostaria muito de ver as minhas filhas casando, meus netos, gostaria muito de estar com a minha esposa, trilhar a vida com ela, né? Envelhecer com ela, né? Não queria deixá-la agora, né? Eu queria envelhecer com ela, ver minhas filhas crescerem. Essa é a Sofia mais nova. Queria vê-la se tornar uma moça, uma mulher plena, casada. Eu queria ter a sequência da vida.
Natural,
né? Uhum. Eu queria isso. Mas, se o Senhor tem outros planos para mim, eu quero dizer ao Senhor o seguinte. Se a questão é se eu creio em Jesus, a resposta é mil vezes sim. Uhum. Ele é o meu Salvador. Ele nunca, nunca me abandonou. Ele é o meu Rei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Eu creio nele. E se há em mim, Senhor, alguma sombra de dúvida e de incredulidade, desconsidere e apague isso. Apague isso, porque isso acontece porque eu sou um pecador. Me perdoe. Mas se a resposta é a fé no Cristo do Senhor, que morreu, ressuscitou, eu sou dele, a minha vida é dele, está nas mãos dele, ele é o meu Salvador e eu quero dizer isso agora, reafirmar minha fé no Senhor. E fui para a cirurgia e adormeci lá na anestesia e foi... É curioso que quando eu abri os olhos, né,
eu vi... Pegou uma visão.
Eu vi o Mel Gibson. Eu falei, mas eu... O Mel Gibson aqui? Onde eu estou, afinal, né? Mas era a televisão passando o filme, né? E eu falei, bom, acho que no céu não tem televisão. Então eu estou, acho que na Terra ainda.
Tá, né? Vivo, né, graças a Deus.
E imediatamente alguém do meu lado disse, seu Marcos, está tudo bem, não tinha nada de grave aí dentro aí do seu abdômen, está tudo resolvido, o senhor logo vai para o quarto. Me aliviou e foi um alívio esse dia, né?
Pastor Marcos Granconato, o tempo passa muito rápido, era bom se tivéssemos mais uma hora aí, né?
Seria conversar. Bom bater esse papo aqui com você.
Muito bom receber você aqui na Rádio Seara, né? Ontem, hoje, e que Deus abençoe a sua vida. Lembrar que amanhã, às 11 horas... da manhã teremos a reprise, né? A programação gravada 24 horas. A gente vai colocar novamente. Legal. Amanhã. Vai estar disponível no site Rádio Seara a partir de segunda-feira. A gente sempre encerra, Pastor Marcos, com uma pergunta. De certa forma, você já respondeu, né, Pastor?
Deixa eu fazer duas perguntas para ele responder, tentar responder rápido. Tá? A primeira, assim, o senhor é um pastor, o senhor trabalhou e trabalha ao longo de 20 e poucos anos. Com muitas vidas, o que é pastorear, como é que o senhor se sente pastor, né? Tentando responder rápido, porque o tempo está correndo mesmo.
Eu gosto de ser pastor, é a minha vida, eu não gostaria de ser outra coisa, mas o meu sentimento é de uma dívida constante. Eu sinto sempre que eu estou em débito.
Sim.
Então essa é uma frustração ministerial. Eu nunca digo, tá tudo certinho, fiz tudo. Eu tenho pessoas para visitar, eu tenho gente para abordar, pessoas que estão sofrendo, que eu quero me aproximar. Eu não, visitantes que precisam falar comigo, gente que me procura, e-mails que chegam. Eu nunca digo, cumpri meu dever. Nunca. Eu sempre tenho apelos a atender e sempre me sinto em débito. Mas mesmo assim eu gosto de ser pastor e quero continuar sendo.
Excelente obra almeja.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
Oi, João Lucas.
A outra pergunta? Você vai...
Sim, a outra pergunta, pastor. De certa forma você já respondeu, mas é uma pergunta que a gente encerra o programa. Pode ser simples ou complicado, não sei. Quem é Jesus para você?
Jesus é o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho de Deus encarnado que veio a este mundo, assumiu a forma humana e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus. Eu estou recitando aqui um credo, mas não estou recitando mecanicamente. Uhum. Eu creio nisso, ele uhum. corresponde à verdade e ele voltará. E Jesus, do ponto de vista particular relativo à salvação, Jesus é o meu salvador, é aquele em quem eu deposito a minha confiança de vida eterna, é aquele que um dia me chamou para ser sua ovelha, e por sua graça eu obedeci e o segui. Eu sou o pior dos pastores que há na terra. Vocês estão ouvindo em casa e recebendo nesta rádio hoje, num momento histórico, o pior pastor que há na terra. Porque pela graça que ele tem derramado sobre mim, era para eu ser muito melhor do que eu sou. E eu só não sou melhor do que eu sou e faço melhor do que eu faço, porque eu sou o pior pastor da terra. Mas a sua graça me salvou e eu quero servi-lo. E o alvo da minha vida, o alvo supremo da minha vida é um dia ouvir da boca dele. Se ele me der essa graça, é o que eu almejo, é a razão do meu viver. É ouvir dele uma frase: servo bom e fiel. Essa é a razão da minha existência. O meu objetivo no viver é escutar essas palavras da boca dele.
Amém. 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 Que maravilhoso. Pastor, essa resposta... Perdão. Essa resposta, ela ecoa na eternidade.
Amém.
Né? Ela ecoa na eternidade. Não tem como você responder quem é Jesus para você e essa resposta não ecoar na eternidade, né?
Amém.
Pastor, muito pastor, obrigado.
Antes de irmos embora, pastor, com certeza sua família está ali ouvindo, né?
Sim,
sua
sim.
família lá, quer mandar um abraço, um beijo para alguém?
Sim, eu quero mandar um beijão para minha namorada, a minha eterna namorada, Simone, que eu amo, que é minha esposa, minha amiga, que cuida de mim. Ela é a melhor esposa do mundo e eu quero morrer ali ao lado dela. E quero mandar um beijo também para as minhas filhas preciosas, todas crentes, de bom testemunho, íntegras, não me envergonham, têm uma conduta bonita, são obedientes, respeitosas, honram os pais, Isabela, Helena e Sofia. Quero mandar um beijão para elas, as filhas mais queridas da terra, as minhas filhas.
Pois tá, um dia eu quero conhecer essa família aí mais Amém. Perto.
Quem sabe um dia, né? Minha família toda aqui pro sertão.
Pois é, seria bom. Seria muito bom. Pastor Marcos, muito obrigado por ter participado conosco do programa Minha História. Muito Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até o presente momento. Um grande abraço. Amém. Fica com o Senhor e nos vemos na próxima.
Até a próxima, se Deus quiser. Bom dia.
Amém.
O amor de Deus pode mudar a sua história.